Senhor presidente, senador Mozarildo Cavalcante, colegas senadores, senadoras, todos que nos acompanham pela TV Senado, eu queria, antes de entrar no assunto que trago à tribuna, que é falar dos projetos que estão tramitando na Casa, da importância de fazermos a reforma política, pelo menos votarmos matérias que possam nos ajudar a ter melhores eleições já em 2014, eu queria aqui da tribuna fazer um registro da posse do novo ministro de Relações Exteriores do Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, um amigo, uma referência hoje no mundo de diplomatas dedicado, conhecedor dessa agenda ambiental, da agenda do clima, de florestas, um grande quadro do Itamaraty. A presidenta Dilma foi muito feliz em escolher entre tantos e talentosos profissionais diplomatas o Luiz Alberto Figueiredo. Ele tinha recém sido indicado para representar o Brasil junto à ONU em Nova York. Eu tinha falado com ele, fizemos sabatina aqui no Senado e agora, hoje, pude dar um abraço nele. Primeiro, dei um abraço cumprimentando e agradecendo ao embaixador patriota, que agora vai para o lugar onde estava o embaixador Luiz Alberto Figueiredo, que é representar o Brasil na ONU. Mas queria também registrar que isso, obviamente, essa mudança no Itamaraty tem ligação direta com o episódio que envolve o asilo do senador Roger Molina e o episódio da transferência e da vinda do diplomata Eduardo Saboia. Ontem, aqui no plenário, nós tivemos um número enorme de senadores falando sobre o tema. Eu já tinha feito um discurso. Eu acho que era hora de termos serenidade. E eu tinha pedido aqui da tribuna que não se fizesse um uso desse episódio para um enfrentamento que é parte do parlamento de situação e oposição. Nós estamos falando de um tema que envolve o Estado brasileiro, que não é um tema que começa e se encerra num governo, que envolve o cumprimento de tratados que o Brasil é signatário. E, lamentavelmente, o que eu vi, inclusive me assustei com algumas posições absolutamente equivocadas, pelo menos do meu ponto de vista, em relação a como nós devemos tratar governos democraticamente eleitos, como é o caso do governo da Bolívia. A discordância, o enfrentamento que a Bolívia vive, eu sou da fronteira do Acre com a Bolívia, com o Peru, conheço bem a realidade e acho que tem que ter ponderação nesse momento. E se a intenção de muitos que falaram ontem, eu não duvido, é de ajudar para que o Eduardo Saboia, diplomata, possa seguir em paz com sua carreira, ele que é brilhante profissional, e se a intenção também de muitos que falaram é, de alguma maneira, criar e dar tranquilidade para o Roger Molina poder reencontrar sua família e seguir sua vida como exilado no Brasil, eu acho que a ponderação e o bom senso deveria estar prevalecendo. Lembro aqui o Chico Buarque, que num período em que queriam que também se elevasse o tom e se fizesse ameaças à própria Bolívia, o Chico Buarque falou que deveria se dar um tratamento respeitoso, falar baixo com a Bolívia e gritar com os poderosos. Mais ou menos isso que ele falou. E acho que, nesse momento, todos aqui no Senado, principalmente, que têm uma responsabilidade diferenciada, constitucional, de lidar com as questões de Estado, esse tema deveria ser tratado como tal, sem que se tivesse aqui pelo menos como resultado, já a intenção pode não ter sido essa, mas o resultado é que nós tivemos um verdadeiro enfrentamento, uma, não diria partidarização, mas um equívoco de se transformar uma questão de Estado num tema que parecia um debate de situação e oposição. Lamentável equívoco, espero que agora os ânimos possam serenar, o bom senso possa prevalecer e esse assunto siga tratado com competência pelo novo chanceler, pelas autoridades brasileiras, sempre levando em conta a posição que o Brasil estabeleceu nos tratados que firmou e na relação que o Brasil tem, como disse a presidenta Dilma, de muito respeito com os países vizinhos. O Brasil é uma referência e não pode ser assodado em tomar posições que, de alguma maneira, possam criar um ambiente ruim com países irmãos que nós temos vizinhos, como é o caso da própria Bolívia. Então, eu tenho procurado ajudar, eu cumprimento, inclusive, mais uma vez o senador Ricardo Ferraço, que também tem procurado dar uma contribuição como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa. Mas, senhor presidente, eu queria, aproveitando então, ontem eu ia tratar desse tema, não pude, amanhã o presidente Renan convidou para inaugurar aqui no plenário da Casa, eu lamentavelmente não vou poder estar presente, está convidando a ministra Carmen Lúcia para fazer a primeira sessão temática aqui no Senado. Vamos ter uma sessão com um tema só, onde vamos poder ouvir, debater, discutir, estabelecer compromissos. E o tema que o presidente Renan não poderia ser melhor, que é de tratar do sistema eleitoral brasileiro, da reforma política, e trazendo aqui a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE. Então, queria fazer o registro, todos vão poder acompanhar pela Rádio Senado, pela TV Senado, e eu faço aqui uma exposição breve, por entender que ou nós fazemos pelo menos uma parte da reforma política, ou eleição nesse país vai seguir sendo sinônimo de corrupção. E, lamentavelmente, nós temos uma situação que é vexatória nesse país. Eleições judicializadas, as instituições como o próprio Senado, a Câmara, o Congresso, perdendo prestígio junto à população, uma verdadeira desmoralização de instituições que são a essência da democracia. Quando Niemeyer colocou o Congresso na Praça dos Três Poderes do Brasil, mais à frente e mais ao alto, é porque aqui chegam aqueles que conseguem ter o mandato dado pelo cidadão através do voto. E o que é que nós temos hoje? Nós temos hoje, quando se faz pesquisa, um apanhado perante a opinião pública, as instituições que são a essência da representação democrática, da representação do voto, da democracia representativa, elas enfrentam essa desconfiança e estão sempre sob suspeição. Então, quando cheguei aqui, eu apresentei, no dia 31 de março, apresentei o PLS 129, que permite, senadora Vanessa, que permite que façamos uma mudança importantíssima. Tive esse projeto elogiado por senadores de vários partidos, porque até hoje está na lei brasileira, na lei eleitoral nossa, algo que vem da década de 40, que quando se tem, senador Sérgio Petecão, Vossa Excelência que tem é agora dirigente de um partido novo, o PSD, na lei eleitoral hoje, quando se tem uma disputa, se um partido for disputar a eleição sozinha e não alcançar o coeficiente eleitoral, mesmo que ele, se o coeficiente for de 100 mil votos, ele alcançar 99 mil votos, esses votos, na hora de contabilizar quem é que vai preencher as vagas de parlamentares, esses votos são jogados no lixo, porque só entra no cômputo das sobras para preencher as cadeiras nos parlamentos, aqueles que alcançam o coeficiente. Por isso que, às vezes, se é obrigado a fazer alianças quando os partidos podiam disputar, mesmo que não alcançasse o coeficiente, os votos deles entrariam na hora de fazer a sobra, porque preenche-se as cadeiras todas com os coeficientes, com os mandatos que foram atingidos o coeficiente. Nas sobras, só entram para disputar as vagas que sobram os partidos que alcançaram o coeficiente. Com isso, a gente tem parlamentares eleitos com voto nenhum e aqueles que tiveram votos, que inclusive se destacaram. A Luciana Genro é um caso. Ela foi uma das mais votadas deputadas do Rio Grande do Sul, mas o partido dela não alcançou o coeficiente e os votos dela foram jogados fora e ela não virou parlamentar, mesmo tendo ficado entre os três mais votados parlamentares. Então, essa distorção que vem da década de 40, eu estou alterando. E aí apresentei um projeto de lei em 2011, o PLS 146, que fixa limite de gasto para os candidatos. A lei eleitoral estabelece que tem que ser fixado por lei um teto de gasto por candidato. Nós temos o teto para quem doa na eleição, mas o candidato declara, diz, olha, o meu orçamento é esse, para presidente, para vereador, para prefeito, para governador, para senador, para deputado, e quem estabelece é o próprio candidato. E por isso nós temos o poderio econômico sempre colocado nas eleições. Esse projeto, o senador Aloysio Nunes pediu para relatar, líder do PSDB, e eu tomara que aí, antes do dia 5, se possa votar e aprovar algo que a lei estabelece e nós nunca fizemos. Nunca foi estabelecido teto para as candidaturas. E é simples, a proposta é, leva em conta o gasto da última eleição, registrado, que gastou até mais, e isso vira...
Pois não, senador Jorge, Vossa Excelência tem tempo...
Eu agradeço. E pretendo entrar aqui na conclusão com a compreensão de Vossa Excelência. Então, o meu projeto PLS 146, ele estabelece um teto para todas as candidaturas, para que a gente possa fazer o enfrentamento do poderio econômico nas eleições, para que as eleições deixem de ser, inclusive, sinônimo de corrupção. E aí tem o PLS 264, que eu queria aqui registrar e agradecer o empenho do senador Suplicy, que está me ajudando, que incorporou a proposta e que agora está em caráter terminativo para ser apreciada na CCJ da Casa, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que proíbe a doação de pessoa jurídica. E o senador Suplicy está apresentando uma emenda estabelecendo o teto para a pessoa física para que aquela reivindicação que está vindo da sociedade, através da OAB e outras entidades que defendem eleições limpas e que querem, por fim, ao abuso do poder econômico nas eleições, por fim, à corrupção eleitoral, à influência do poderio econômico, vamos todos para a planície, vamos todos sair de eleitor em eleitor pedindo doação pela internet, nos bancos, e aí nós vamos ter mais igualdade na disputa, porque hoje, do jeito que o Brasil funciona, um candidato com boas propostas, uma boa plataforma política, é derrotado por um candidato que não tem plataforma política nenhuma, não tem proposta nenhuma, mas tem muito dinheiro no bolso ou na conta do banco. E esse poderio econômico, eu ouço Vossa Excelência, e só dizendo que a outra proposta minha é que torna crime o Caixa 2, porque não é crime. É uma irregularidade, é uma ilegalidade, mas não é tipificada como crime. E eu estou tipificando como crime para que a gente possa trancar a porta e fazer um trabalho que é simples. Se quisermos resgatar o prestígio do parlamento, de quem é eleito, nós temos que fazer por onde. E fazer por onde é sim tirar a influência do poderio econômico das eleições. Com satisfação, e eu ouço aqui para encerrar a parte de Vossa Excelência com a compreensão da presidenta Vanessa. Por favor, senador Suplicy.
Como os projetos citados por Vossa Excelência são de caráter terminativo, se nós os votarmos na próxima quarta-feira, reunião da Comissão de Constituição e Justiça, eles poderão, há tempo ainda de serem válidos para as eleições de outubro do ano que vem, serem votados na Câmara, se pedirmos aos deputados federais que caminhem celeremente. E hoje, tendo eu encaminhado o parecer favorável ao seu projeto, que proíbe as contribuições de pessoas jurídicas ou empresas aos partidos e candidatos, acrescentei a emenda, consoante o que Vossa Excelência aqui diz, do proposta pelo Movimento por Eleições Limpas, para que o limite de contribuição da pessoa física aos partidos e candidatos seja de R$ 700. Algo como um salário mínimo. E acho muito importante que nós concentremos os esforços. O senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, diz que colocará na pauta da próxima reunião, consoante, inclusive, o pedido de Vossa Excelência, e cumprimento também, aproveito a oportunidade para também cumprimentar tanto o ministro que assume o Ministério de Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, como também o ministro Antônio Patriota, que, tendo tido reconhecimento por parte da presidenta Dilma Rousseff, foi designado para ser o embaixador do Brasil na ONU, onde terá relevantíssimo papel. E cumprimento, portanto, Vossa Excelência. Obrigado.
Eu agradeço e encerro incorporando e, mais uma vez, agradecendo Vossa Excelência, senador Suplicy, que é sinônimo de ética, de lisura, de bem conduzir mandatos na casa, que é orgulho do Partido dos Trabalhadores e que sabe que, se nós não tirarmos a influência do poderio econômico das eleições, nós não vamos ter eleições limpas nesse país. E eleições vão ficar, lamentavelmente, sendo sinônimo de corrupção. Então, eu faço um apelo cumprimentando ainda o senador Vital do Rego, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, pelo seu empenho, pela maneira atenciosa com que tem tratado essas demandas, porque é simples, não dá para fazer a reforma política, mas dá para mudar o aparato legal do Brasil, e tem que ser feito isso até 5 de outubro para que a gente possa ter ainda valendo essas propostas aprovadas para a próxima eleição. E peço ao presidente Renan que faça como tem dito, trabalhe para que mudemos a legislação eleitoral do Brasil e, com isso, deixemos de ter eleição como sinônimo de corrupção, deixemos de ter uma diminuição do respeito da sociedade com a casa legislativa que nós temos e com, especialmente, o Senado, a Câmara e as demais casas legislativas Brasil afora, seja nos estados, seja nos municípios. Então, agradeço a compreensão da senadora Vanessa, que preside essa sessão, e devo dizer que essa é uma contribuição que dou como senador e que, se forem aprovadas essas propostas que trago, já teremos feito um esforço real, concreto, no sentido de termos eleições limpas no Brasil no próximo ano, em outubro do ano que vem, em 2014. Muito obrigado, senhora presidenta. Amém.